Olá, meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Hecate. Hoje o episódio é sobre a relação de Hecate e Hermes. E esse é o terceiro episódio de uma série que eu tô fazendo aqui, aos poucos, sobre a relação de Hecate com outras divindades. O primeiro episódio foi sobre Hecate, Deméter e Perséfone, e o outro foi sobre Hecate e Ártemis. Então, se você quiser conferir eles, eu vou deixar os links na descrição. Depois de Hecate, é a divindade que eu mais trabalho. Na verdade, até Hermes, quem apresentou ele pra mim foi Hecate. Então, eu comecei a trabalhar com Hecate mais ou menos um ano depois ali, ou menos, não sei. Na verdade, ela já tava mostrando Hermes há um tempo e eu tava resistente ali. Eu queria, na verdade, trabalhar com outros deuses que têm relação com Hecate. Por exemplo, Hélio ou Dioniso. E não rolou, na verdade rolou com Hermes, e eu dei umas voltas então, trabalhando com outros deuses, até chegar nele. E eu vou falar então primeiro um pouquinho sobre Hermes, e eu resolvi ler para vocês, na verdade, o hino órfico a Hermes, porque ele fala bastante características ali, e ele é bem curtinho, então vamos lá. Essa tradução aqui é do site helenos.com.br, também vou deixar o link para vocês. Ouça-me, Hermes, de Zeus mensageiro e filho de Maia. Vitorioso tu és e presides os jogos dos homens. Gracioso ministro e astucioso argicida, com tuas sandálias aladas dos deuses a nós profetizas, que amo os exercícios, os truques e as artimanhas. Intérprete de tudo, fonte dos lucros e alívio. Tu que nas mãos tem a arma da paz e no trânsito a sorte. Venturoso corício e provedor do discurso, que ajuda os mortais que o veneram na necessidade. Terrível arma da língua e guia dos nossos caminhos. Ouça minha prece e concede um nobre bom fim à vida, em escolhidas palavras e memoráveis trabalhos. Então esse é o hino órfico a Hermes. E aqui ele fala várias características. Eu acho que bastante gente, né, já deve ter ouvido falar de Hermes. Como ele é um dos 12 deuses do Olimpo, ele aparece bem mais que Hecate na cultura pop, etc. Então, sempre pensando em Hermes, já dá para lembrar ele com aquele chapéu com asas, a sandália também com asas, segurando o caduceu. Ele é o mensageiro dos deuses, né? Então, ele é bem rápido, por isso que ele também, para os romanos, é um Mercúrio, né? Ligado com essa coisa de rapidez, das viagens, da comunicação. E também dos truques, né, das artimanhas. Agora, indo pro folclore brasileiro, na verdade, não tô falando que é a mesma coisa, né, mas tendo essa energia, assim, nesse sentido, me lembra bastante o Saci, né, no folclore, que também tem os truques, e até, assim, Hermes, pra mim, ele passa uma energia bem diferente de Hecate, apesar dos dois estarem bastante conectados, né, que eu vou explicar pra vocês como que eles se relacionam. Mas eu vejo o Hermes, ele traz bastante, sei lá, ele é bem divertido, ele traz bastante um lado mais bonito da vida, um deus bastante presente pra mim. E Hecate, não que não traga um sentimento bom, mas eu não sei, assim, explicar direito, mas é uma coisa bem diferente o trabalho com Hecate e Hermes. Então vamos lá começar a falar onde que Hecate e Hermes aparecem juntos. Primeiramente na Teogonia, que eu sempre falo aqui, né, Teogonia de Hesíodo, que é o texto mais antigo que a gente tem de Hecate, e tem um trechinho que fala assim, ó, diligente no estábulo com Hermes, aumenta o rebanho de bois e alarga a tropa de cabras e de ovelhas lanosas. Então, seria Hecate e Hermes trabalhando junto, né, para aumentar o rebanho de bois, cabras, ovelhas. É um lado de Hecate que a gente quase não vê, né, dessa coisa mais ligada com a terra, com a fertilidade, com o cuidado ali com os animais, e realmente é porque não faz mais parte do nosso dia a dia, né? Mas na Teogonia aparecem os dois aqui. E aí tem um autor, o Robert von... Como que era o nome? Eu vou procurar aqui o nome dele. Robert von Rudloff, no livro Hecate in Ancient Greek Religion, ele fala algumas coisas, né, do que ele imagina que tem a ver, por que que Hecate e Hermes aparecem juntos na Teogonia. E ele fala que pode indicar, então, algum culto conjunto aos dois, mas também, aí essa segunda hipótese eu não achei que colou muito, mas ele fala, assim, que Hermes representaria a terra, o reino da terra na teogonia, né, no hino a Hecate, porque Hesíodo também menciona nesse hino a Hecate Zeus, então seria o reino do céu, e Poseidon para o mar, então seria os três reinos, né, terra, céu e mar, que Hecate tem parte neles. Então, para completar essa tríade de deuses aí, ele faz essa relação. Não sei se cola muito assim, né, mas eu quis passar aqui para vocês, né, só para compartilhar esse achado que eu tive aqui. Outro texto ainda da era arcaica, que é bem importante quando a gente fala de Hecate, e é o Hino Homérico a Deméter, que eu sempre falo aqui também, né? E lá também aparece Hecate e Hermes. Esse hino, para quem não conhece, ele vai falar sobre o rapto de Perséfone, quando Hades raptou Perséfone e ela foi para o submundo, né? E aí é interessante que, então, vamos dizer que os personagens principais, entre aspas, dessa história seria Perséfone, Hades e também Deméter, né, a mãe de Perséfone, mas também alguns outros deuses aparecem ali envolvidos nessa história, mas de forma secundária. E entre eles é Hélio, né, Hecate, Hermes e Zeus, de alguma forma, porque ele que permite, né, que o irmão dele, Hades, rapite Perséfone. Mas uma coisa interessante entre Hermes e Hecate nesse hino e nesse mito, né, é que os dois têm um papel de guias, que a gente vai ver mais pra frente ali sobre os papéis em comum deles. E Hecate guia Perséfone no submundo, já Hermes, ele faz essa comunicação, né, entre os outros deuses e Perséfone e Hades, e também depois ele guia Perséfone para fora do submundo. Não só como guias, mas também deuses que podem transitar entre os mundos, diferente de outras divindades que não pode. Por exemplo, nesse hino a gente fica sabendo que Deméter procurou Perséfone por todos os lados e não encontrou. Mas ela não procurou no submundo, porque ela não pode ir até lá. Até por isso que Hermes atua como um mensageiro, né? Então é bem interessante esse hino. Para a gente entender também as semelhanças entre os dois. Mais para frente eu vou falar para vocês, listar todas as semelhanças. Primeiro eu queria falar para vocês onde que eles aparecem juntos, né, na literatura. Também, tanto Hecate e Hermes, eles aparecem relacionados com a magia, né, feitiços, bruxaria, não tanto a bruxaria em si, né, para Hermes, mas com a magia em si. Então, a gente tem os Curse Tablets, que são tábuas de maldição que foram encontradas em cemitérios e que eu já falei várias vezes aqui também no podcast, porque ele fala bastante de Hecate. E uma coisa interessante é que eles chamam, nesses feitiços, nessas maldições, vários deuses quitônios, que são deuses do submundo. E quase sempre Hecate aparece junto com Hermes. Também Perséfone aparece bastante. Então, isso é bem interessante, né? E também nos papiros mágicos greco-egípcios, que também são um conjunto de textos mágicos aí. E aí, eu vou citar dois aqui para vocês, que tem um texto bem interessante que cita Hecate e Hermes, ó. No papiro mágico greco-egípcio número 3, do 1 ao 164, né? Para quem é mais nerd, assim, quer saber onde eu achei. Ele fala assim, ó. Eu invoco você, mãe de todos os homens, você que reuniu os membros de Melicous, até mesmo o próprio Melicous, Orobastra, Neboutos ou Aleph, capturadora, senhora dos cadáveres, Hermes, Hecate, Hermecate. Então é bem interessante que nesse feitiço junta o nome de Hermes e Hecate, Hermecate. É como se fosse os dois unidos ali, né? Depois a gente vai ver também essa relação, digamos, entre aspas, mais amorosa entre os dois também, que existe. E no outro papiro, que é o número 4, nossa, esse número aqui é difícil, é 2441-2621, para quem quiser procurar. E aí ele fala assim, eu te chamo deusa de três faces, Mene, ó luz amada. Mene, uma observação, é um epíteto de Hecate que tem a ver com a lua, tá? Hermes e Hecate ao mesmo tempo, criança, homem e mulher juntos. Então, mais uma vez aqui, os dois aparecem bem entrelaçados mesmo, né, as duas divindades. Então, basicamente, esses são os textos que falam de Hecate e Hermes. E também a gente tem outras evidências, né, que eu encontrei falando no livro também que eu já citei, Hecate in Ancient Greek Religion. E lá ele fala assim, o autor fala que a evidência mais antiga que a gente tem de uma verdadeira conexão entre os dois, é na Acrópolis de Atenas, do século V antes da Era Comum, E lá eles encontraram indícios de estátuas de Hecate e Hermes juntas na entrada da Acrópole. Então, apontando por uma função de guardiões, tanto que essa estátua, então, seria Hecate Propylaia e Hermes Propylaios, né, que seria guardiões das entradas, guardiões dos portões. Outra coisa interessante que a gente vê é algumas imagens da deusa Cibele, que eu pretendo fazer um episódio mais pra frente falando sobre Cibele aqui nessa série, né, de deuses. Mas, por enquanto, eu não vou entrar muito em detalhes sobre ela. Mas o que eu posso dizer é que Cibele é uma deusa bastante relacionada com Hecate. Às vezes aparecendo junta, mas às vezes até sendo como se fosse a mesma deusa. E aí tem várias estátuas que eles encontraram que aparece Cibele no meio, bem grandona. Acho que eu vou colocar até a capa do podcast no YouTube para vocês verem essa imagem. E ela sentada num trono, né, como ela sempre aparece. E aos lados, de um lado Hermes e do outro Hecate. Então é bem interessante. E também Hecate e Hermes eram considerados, junto com Cibele, né? Eles eram considerados grandes deuses da Samotrácia no século VI, antes da Era Comum. E esse autor que eu falei, né, do Hecate Ancient Greek Religion, ele compara então esse trio, né, de deuses também com o culto de Ártemis, Apolo e Leto, que era também em conjunto em algumas regiões ali da Grécia Antiga. E outra parte, né, que é um pouco polêmica, seria que Hecate e Hermes são consortes. Eu vejo que tem uma referência em alguns lugares, mas eu não acho que isso seja universal. Até porque Hecate é uma deusa que aparece sozinha, então ela não é uma deusa que tem um consorte, que sempre tem um consorte, né? Por exemplo, a gente vê Ísis e Osíris são um casal divino, então eles sempre aparecem juntos. Outro exemplo seria Zeus e Hera, né, que são realmente um casal. Já não é a mesma coisa de Hecate e Hermes. Isso vai aparecer principalmente nos cultos da Tessália, em Ferai, e de Eleusis. Então, a gente tem alguns trechinhos aqui, eu vou ler para vocês. A gente tem um texto de Pausânias, na descrição da Grécia, e ele fala assim. Ó herói Eleusis, que dá nome à cidade de Eleusis. Alguns afirmam ser filho de Hermes e da Eira. Daíra é um epíteto de Hecate, filha de Oceanos. Então, na verdade, quando a gente vê esses registros falando de Hecate sendo consorte de Hermes, é através dos epítetos. O primeiro é Daíra e o segundo é Brimo. Então, Brimo a gente vai ver num trecho de Propércio, de Elegias, e ele fala assim, Brimo, que é Hecate, que conta como conta a lenda, junto às águas de Boebeis, que é um lago na Tessália, colocou seu corpo virgem ao lado de Mercúrio, que seria Hermes. Então, para vocês verem, não é falado de Hecate diretamente, por isso que a gente não vê essa ligação dos dois assim de forma tão escancarada, digamos assim, né? E também gera outra dúvida, porque Brimo não é só um epíteto de Hecate, né? Brimo significa terrível, de chamas crepitantes. Então, ele também às vezes tem a ver com Perséfone e tal, e Daíra também. Daíra é aquela que ensina, né? E também tem a ver com Perséfone. Então, a gente não tem ali diretamente falando essa relação dos dois. Mas é um fato inegável que os dois têm bastante relação, principalmente nas funções em comum. De todas as divindades que têm alguma relação com Hecate, das divindades masculinas, Hermes é a que eu vejo que mais tem coisas em comum, pelo menos nessas funções, né? O que eu falei para vocês, no trabalho com os dois deuses e entre aspas, assim, na vibe que eu sinto dos dois, eu sinto bem diferente, mas ao mesmo tempo é bem complementar, é interessante de relacionar, né? Então, algumas funções em comuns que os dois têm seria ligados ao submundo e aos mortos, até porque Hermes também guia os mortos, assim como Hecate, então os dois são psicopompos, né? Depois eu vou listar os epítetos aqui, e esse é um deles. Como eu disse para vocês, eles aparecem no Cursed Tablets, né, por conta de serem deuses catônios, ligados com a Terra e o submundo também, né, então essas duas coisas estão interligadas. Eles, então, são divindades guias e guardiões. Hermes, principalmente, guardião dos viajantes, né, e Hecate mais, na verdade, ligada aos caminhos. Mas é interessante que os dois são guardiões domésticos, então a gente vai ver que eles tinham um culto mais doméstico, era bastante popular, principalmente Hecate, por isso que a gente não tem tantos templos, né, que eram erguidos exclusivamente a ela. Então as pessoas tinham estátuas nas casas de Hecate, de Hermes, de outras divindades. A encruzilhada também, né? A gente não vê tanto falando da encruzilhada de Hermes. Eu não lembro uma vez onde que eu li, e eu não sei se realmente é de um texto antigo, alguma coisa, ou é uma relação contemporânea, mas eu vi falando assim que então Hécate seria aquela que rege a encruzilhada dos três caminhos, e Hermes a encruzilhada de quatro caminhos. Então eu achei interessante ali, né? E também, como eu já disse para vocês, os dois ligados, de certa forma, à magia. Até tem aquela coisa do Hermes Trismegisto, né? Particularmente, eu não ligo tanto Hermes Trismegisto com o deus Hermes. Eu vejo como duas coisas bastante separadas, mas acaba tendo uma influência ali. E como eu já disse para vocês, Hécate e Hermes compartilham vários epítetos. Eu vou citar aqui os que eu consegui encontrar. Então, ambos têm o epíteto Aglaos, que significa radiante, brilhante, belo, agradável. Quitônios, né, que eu já falei, da terra. Hécate Enódia, que é dos caminhos, e Hermes Enódios, no masculino, também dos caminhos. Quídimos, que é glorioso, gloriosa. Corotrófos, que é guardião, protetor das crianças, dos jovens, né. Como eu disse também já, Propylaia, de Hécate, e Propylaios, para Hermes, que é diante dos portões. Psicopompos, também já disse para vocês, que conduz as almas. E Sotiro, ou Soter, não sei certinho como pronuncia, e Hécate Soteira, então, que seria Salvador, né? Hermes Soter e Hécate Soteira. Então, é bem interessante, se você tiver interesse em trabalhar com os dois, né, juntos, os epítetos seriam uma forma de trabalhar, porque esses epítetos vão falar também do que eu já falei para vocês, sobre as funções que eles têm em comum também. Outra sugestão, quando honrando os dois, seria usar algumas coisas ali, oferendas em comum. Então, algumas que eu selecionei aqui que eu gosto de usar, é o olíbano, que é uma resina, o hortelã, é uma erva que tem ligação tanto com Hécate e Hermes, e das ervas que eu, pelo menos na minha experiência pessoal, é a que é mais interessante de trabalhar com os dois juntos, e até chamar pelo aquele que eu falei para vocês, dos papiros mágicos greco-egípcios, Hermecate. Então, hortelã, para mim, tem bem essa essência, assim, Hermecate. Urtiga. A urtiga não tem a conexão com Hécate histórica, porém eu conecto, né, uma ligação que eu fiz pessoal, e eu trabalho com Hécate e a urtiga eu aconselho, assim, principalmente para trabalhos de proteção. E aí sim a urtiga tem ligação histórica com Hermes, por isso que eu citei ela. E açafrão tem ligação histórica com ambos. De celebração a gente tem o Noumênia, que é do calendário helênico, que é no dia seguinte do Deipnon. Então, né, só retomando para quem não conhece, o Deipnon é o dia da lua nova no calendário helênico, e aí eles fazem uma oferenda a Hécate, pedindo por proteção, que mantenha os espíritos inquietos longe da casa, né? Como eu falei para vocês, essa coisa de Hécate ser no culto doméstico é bem forte. E aí, no dia seguinte, então, no primeiro dia do calendário lunar, na verdade, o segundo dia da lua nova, o primeiro dia do calendário helênico, é o Noumênia. Então, no Noumênia é pedido as bênçãos para os deuses domésticos, que seria Hestia, Zeus Quitésios, Zeus Erqueios, e também deuses que protegem a família de calamidades externas. Aí sim que entra Hermes, Hécate e Apolo Agieus. Não sei se é assim, se eu estou falando certinho, mas é o epíteto de Apolo para as ruas e estradas. Então, né, mais uma vez aparecendo Hermes e Hécate como deuses guardiões aí. Então, um jeito de celebrar os dois juntos seria nesse dia do Noumênia, né? Eu falo sobre o Noumênia no meu livro, Bruxaria Catina, e também tem informações, eu vou deixar o link para vocês, no site do... deixa eu ver aqui certinho. No site do Helenion, ele fala dos festivais helênicos, e lá ele dá detalhes sobre o Noumênia. Aí, mesmo para quem não sabe inglês, dá para usar o Google Tradutor, né, para ver lá as sugestões que eles dão de celebrações, que é bem interessante daí de honrar os dois juntos, se for do seu interesse. Então é isso que eu tinha para falar sobre Hécate e Hermes. Eu fico bem curiosa para saber sobre o trabalho de vocês também com Hermes, né, já que, como eu disse, Hécate e Hermes são as divindades que eu mais trabalho, e como que vocês percebem, né, a diferença entre os dois, ou semelhanças também, como que é. Eu fico bem curiosa de saber para quem já trabalha, e para quem quer trabalhar também ficar sabendo as impressões de vocês. Então deixe para mim aqui nos comentários. Então é isso por hoje, até o próximo episódio, e que Hécate e Hermes sempre te guie, proteja e abençoe.